Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso resumo de notícias do dia 26/6/2023, tá? Aqui o programa do Instituto de Mídias Avançadas e do GaroaCast pra você. E vamos começar, opa, aqui no site do Instituto de Mídias Avançadas. Então entra aí www.mídiasavançadas.com.br e confira o nosso site, que está cheio de informações para você, e também tem a nossa redação com diversos textos para você se informar sobre o que está acontecendo, de acordo com especialistas de verdade e não com esses vagabundos que se dizem especialistas internet afora, tá? E vamos começar com as notícias de hoje aqui no Ancapsu, tá? A notícia mais recente aqui: Facebook retira links da mídia tradicional no Canadá em protesto contra legislação similar à PL 2630, tá? Então, aqui no Brasil, eles mandaram grupos de lobby para a Câmara. A gente vai ver uma notícia sobre isso daqui a pouco. Só que lá no Canadá, eles estavam querendo fazer isso. E, como o governo é do Trudeau, seria muito mais fácil eles aprovarem esse tipo de regulamentação lá no Canadá, tá? O Facebook, ele, em forma de protesto, ele resolveu retirar esses links da mídia tradicional todos do ar. Então, se você fizer uma publicação lá no Facebook do Canadá com links, por exemplo, de mídias tradicionais de lá, esse link não vai estar visível, só vai estar o link lá, você clica e vai até a mídia, né? Enfim. Por que que eles fizeram isso? Para mostrar para as pessoas como seria importante não passar esse tipo de lei que regulamenta a internet, tá? Isso é muito ruim, isso vai prejudicar demais todo o trabalho feito aí internet afora, e principalmente dos pequenos e médios influenciadores, tá? Aqui no Brasil quase passaram, ainda estão chorando que não conseguiram passar, falam que isso é por causa das Big Techs, mas não é por causa das Big Techs, isso é por causa da grande mobilização popular. Eu participei de uma, inclusive, ali no aeroporto de Congonhas, contrários a essa aprovação, que é um absurdo, é uma perda de liberdade das pessoas, tá? E é o que o governo mais quer, até os deputados querem bastante isso, para controlarem o que as pessoas falam acerca do poder público. Só que a gente pode falar o que a gente quiser acerca do poder público, porque a gente paga a conta destes caras aí, tá? Próxima notícia: Nova York proíbe gás em novos prédios. E no Brasil, especialistas criam estudos contra o gás. Então é lógico, a gente costuma seguir tudo que é pior que vem dos Estados Unidos, a gente segue aqui no Brasil. Isso é uma pena, tá? Porque existem coisas boas que lá são produzidas, mas a gente segue o pior do pior do pior. E isso vai muito de encontro, principalmente com as leis que são colocadas lá, tá? A crítica que o Peter faz nesse vídeo é uma crítica que eu concordo. É difícil eu discordar, inclusive, das críticas do Peter, né? E é uma crítica que eu concordo, qual que é o problema? Energia elétrica é muito mais caro que gás. Então, você passando esse tipo de medida, você está prejudicando quem é mais pobre e colocando o custo de vida, você está aumentando ele nessa cidade, né? Na cidade que passou a lei. Então, você aumenta o custo de vida da cidade inteira, porque quem tem gás agora vai ter que colocar obrigatoriamente em prédios novos, né, energia elétrica, e o gás, ele vai ficando marginalizado, que é um recurso mais barato para geração de energia, fogo, para esquentar alimentos, comida, e até mesmo lá em Nova York, para esquentar os prédios e as casas, tá? Então, é péssimo esse tipo de lei, e São Paulo costuma copiar esse tipo de coisa de Nova York. Então fiquemos com bastante receio e tomando bastante cuidado com o que a Câmara Municipal está fazendo, e não falem alto que Nova York fez isso dentro da Câmara, para nenhum vereador vagabundo ouvir e querer passar isso aqui como lei, tá? Próxima notícia: contra a ofensiva ucraniana, aproveita a confusão nas tropas russas para avançar em vários locais, tá? Só que O que muita gente estava pensando aqui desse aspecto é que a Ucrânia ia avançar desenfreadamente e ia tentar recuperar tudo. Só que isso seria muito ruim para a Ucrânia, porque mostraria aonde estão os pontos fortes das tropas ucranianas, né? E eles fizeram isso com bastante parcimônia. Eles avançaram em vários locais, aproveitando a treta que aconteceu no sábado, né? Para você que não tá sabendo, no sábado, o Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, uma das forças paramilitares que tá ajudando a Rússia, ele fez uma coluna em direção a Moscou para tomar o Ministério da Defesa. E ele tomou o comando sul da Rússia, do exército, né? E tomou sem disparar tiro nenhum, tá? Ele chegou lá, entrou e tomou. Literalmente, soldados ali estavam super alinhados com ele. Ninguém sabe que mágica que ele usou. Até agora especula-se um monte de coisa. E enquanto a Rússia estava brigando com a Rússia, a Ucrânia resolveu, aproveitou, na verdade, para avançar território, né? O que é óbvio, que é justo. E a Ucrânia avançando o território é justo, porque a Rússia é a parte errada nessa guerra. Tá, o ponto de vista do Peter é um ponto de vista muito parecido com o meu. Agora, essa parte aí do que aconteceu dentro da Rússia com relação ao Prigozhin ou com relação ao Putin, o ministro da defesa, o Shoigu, lá da Rússia, ninguém sabe muito bem se isso foi combinado entre o Putin e o Prigozhin, para que haja, por exemplo, as pessoas que são a favor do Prigozhin se manifestam e as pessoas que são a favor do Putin também. Então você consegue ver quem que é traidor e quem que é, quem que está do lado mesmo, de fato, né? Então tem várias opções de probabilidades. Por quê? Porque o Putin conversou com o Prigozhin e encerrou essa briga ali no sábado, no mesmo horário, né? Era sábado à noite, no final da noite lá na Rússia, e aqui no Brasil era lá suas 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Eles conversaram, encerraram, e o Putin deu anistia para todo mundo do grupo Wagner. É uma coisa extremamente estranha. O Putin já estava considerando o Prigozhin um fugitivo, um procurado, né? E o Prigozhin derrubou vários aviões militares russos, helicópteros e todo esse tipo de coisa. Então foi uma grande confusão. Lá no meu canal eu falei que poderia ser um dia equivalente ao dia da derrubada do Muro de Berlim, porque foi uma situação bem tensa mesmo, tá? Mas não foi isso que aconteceu. E aparentemente ficou tudo bem depois de tudo isso, né? O que é muito estranho. Tem que realmente tomar cuidado com as intenções do Putin nesse quesito, tá? Reforma tributária aumenta muito os impostos, dá mais poder de tributar e complica mais os impostos. E a gente já falou isso aqui faz bastante tempo. A reforma tributária que eles estão querendo passar é uma reforma tributária muito em conjunto com o que eles chamam de arcabouço fiscal, que o Peter chama de calabouço fiscal. Tá? Então, basicamente, o arcabouço fiscal do Haddad diz o seguinte: que para gastar mais dinheiro, o governo tem que arrecadar mais dinheiro, mas pode gastar. Aí, agora, eles estão querendo passar essa reforma tributária, que vai fazer o quê? Ela vai aumentar, criar impostos novos, aumentar o domínio do presidente da República sobre editar medida provisória e criar e aumentar também novos impostos, criar novos impostos e aumentar os já existentes, aqueles impostos que são regulatórios, tá? Porque você tem dois tipos de impostos para o governo. No final das contas, todos os impostos são arrecadatórios. Mas você tem os impostos arrecadatórios e os impostos regulatórios, né? Os arrecadatórios é IPTU, aqueles impostos que você paga, que o governo fala, não, esses aqui são para arrecadar mesmo. E os regulatórios, segundo o governo, são impostos para você regular a economia, tá? Regular produtos que entram, que são importados no país, esse tipo de coisa. E essa reforma tributária dá salvo conduto para o presidente alterar esses impostos regulatórios a hora que ele quiser, através de medida provisória. Então, assim, é uma bagunça a questão tributária do Brasil? Vai virar 20 vezes mais, tá? Então, não é uma coisa boa essa reforma tributária. O Peter fala aqui, tá bagunçado? Deixa bagunçado. É melhor bagunçado do que isso que eles estão tentando passar aqui, porque isso aqui vai tirar muito dinheiro do contribuinte brasileiro. E assim, tipo, eu não sei quem de vocês que tá assistindo, deixa aqui nos comentários, inclusive, acha que a gente paga pouco imposto? Vocês acham que a gente paga pouco imposto? Deixa aqui nos comentários. Você acha que a gente paga muito imposto? Deixa aqui também. Porque é um absurdo. Do meu ponto de vista, a gente paga imposto demais pro governo, né? Então, assim, não tem justificativa nenhuma pros caras fazerem isso, tá? É um absurdo. Assim, é mais uma forma de assalto com a população brasileira, uma população que precisa, né? Uma população que não é uma população rica e que tá jogando dinheiro pro alto, né? Enfim. Próxima notícia: Vaquinha arrecada 15 milhões. Campanha via Pix para pagamento de multas arrecada 15 milhões e mostra o apoio de Bolsonaro dentre a população brasileira, tá? Então, muito importante isso aqui, porque o Lula, se ele fizer vaquinha, e ele já fez em outras épocas, ele não vai ter um apoio muito grande nisso. Algumas pessoas vão doar, ele pode ligar para um milionário ou outro que é amiguinho do governo e mandar doar, mas o Bolsonaro, ele teve uma mobilização popular gigantesca, ele conseguiu 15 milhões, tá? Nessa vaquinha para pagar as multas que estão cobrando dele, do TSE e esse tipo de coisa. Então, assim, absurdo. Realmente, a população, boa parte da população, está muito ao lado do Bolsonaro. E quem não está também, já a essa altura do campeonato, enxergou a burrada que fez ao votar no Lula na última eleição. Tá? Eu não culpo quem votou. Eu acho que a mídia fez uma puta propaganda em cima disso, tá? Principalmente para destruir o Bolsonaro. O objetivo da mídia era destruir o Bolsonaro. E eles conseguiram fazer isso através de muita mídia e tal. Agora, quem eu culpo por essa derrota do Bolsonaro e pela vitória do Lula são principalmente os movimentos isentos aqui de São Paulo. Vou dar dois exemplos para vocês. MBL e PSDB, que basicamente fizeram campanha pro Lula. Tá? Basicamente. Se você pegar nas entrelinhas que eles fizeram, foi campanha pro Lula. O Bolsonaro não dá de jeito nenhum. Então, vamos nos abster de votar, né? E aí você viu membros internos dessas instituições apoiando aí o voto no Lula. É um absurdo. Lula aproveita a baixa do petróleo para aumentar imposto sobre gasolina, ferrando o consumidor. Então, o que o Lula tá fazendo? Ele jogou o preço da paridade para paridade nacional. Ele tirou da internacional, jogou para nacional. Os preços diminuíram. O que ele fez? Aumentou o imposto. Aí o preço do barril do petróleo abaixa. Aí ele vai lá e aumenta o imposto. Então ele tá fazendo isso. Ele tá comendo pelas beiradas para que o preço do combustível seja muito composto por impostos. E mais pra frente isso vai dar um problemão. Porque quando aumentar o preço do combustível, aí ou a Petrobras subsidia, como foi feito no governo do Dilma, o que levou ela ao impeachment, ou o Lula vai ter que aumentar o preço mesmo e dane-se o contribuinte, vai pagar imposto e tem que sustentar o governo, né? Seria isso. Então, assim, é um absurdo. Só tá acontecendo coisa absurda. O Lula só tá fazendo coisa absurda no governo. Até que eu olho e eu falo, bom, é uma pena porque a gente avisou que tudo isso seria feito, né? Quem acreditou, acreditou aí. É uma pena. Próxima notícia: secretário de Duque de Caxias confessa culpa e exibe Mauro Cid e Bolsonaro pela culpa em falsificação. Tá? Então esse secretário de Duque de Caxias, ele assumiu a culpa pela falsificação da carteira de vacina lá e livrou o Bolsonaro e o Mauro Cid. Né? Só que assim, é o que o Peter coloca nesse vídeo. É a primeira vez que estamos vendo no Brasil pessoas serem presas porque falsificaram uma carteira de vacinação. Tipo, isso é um absurdo. Tá? Você pode ser a pessoa mais pró-pandemia que existe, tá? Aquela pessoa que, ai meu Deus, tal, não sei o quê. Não vou fazer comentário sobre isso, mas falsificar uma carteira de vacinação, eu acredito que nenhum cidadão em sã consciência acredita que isso deva dar pena de reclusão, tá? Você quer aplicar uma multa numa pessoa que fez isso? Ok, mas tipo, o Mauro Cid, ele tá preso por causa disso. Isso tá acontecendo no nosso país hoje. Uma espécie de ditadura. Tá? Então, assim, é um absurdo, gente. É o que eu falo, toda notícia que eu leio eu falo que é um absurdo, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Zema já é visto pela mídia como candidato potencial para 26 e os ataques começam pelo rancho do Zema. Né? Então o Zema, ele asfaltou uma estrada, pra quem não conhece a história, uma estrada que... Uma parte dessa estrada ligava também ao rancho dele lá, o sítio que ele tinha lá. E a mídia já tá atacando o Zema loucamente, falando que o Zema fez uma estrada com dinheiro público levando pro sítio dele. Né? Então, começaram os ataques. Esse tipo de ataque, todo mundo que tiver um lado mais... uma consciência fiscal, gastar menos dinheiro de imposto, arrecadar menos imposto, todo mundo que tiver esse lado vai ser massacrado pela mídia. Por quê? Porque a mídia no Brasil, ela vive de consumir imposto do contribuinte, tá? Ela é uma dos das que mama nas tetas do governo, né? É a mídia. E aí eles vão fazer todo tipo de coisa que eles conseguirem fazer para acabar com as pessoas que querem diminuição de imposto. Bastante coisa hoje aqui no Ancaps. Vamos passar para a próxima notícia aqui, depois de todas essas, do canal do Ancaps. Da Revista Oeste, Lula quer gasoduto na Argentina com financiamento do BNDES. Você entendeu por que a gente está subindo os impostos todos aqui no Brasil? É para ajudar os irmãos argentinos. E o Lula já falou isso no passado. O Brasil não pode ser mesquinho. A gente tem que pegar e dar dinheiro para os nossos amigos da América Latina. Né? É o que o Lula sempre falou e o que o Lula provavelmente agora vai fazer. Né? E isso é errado. A gente tem uma carência muito grande de infraestrutura no Brasil. O agro, inclusive, estima que 30 a 40% das safras são perdidas por causa das condições nas estradas, em que os caminhões encalham e a safra fica lá exposta no sol, dentro de um caminhão, vira uma estufa ali dentro e faz estragarem os produtos. Tá? Tem diversos números aí, cada ano é um número diferente, mas assim, é um absurdo. Nós não temos infraestrutura dentro do Brasil e a gente vai ajudar agora a Argentina a ter infraestrutura. Porque, na verdade, essas obras públicas que você está vendo aqui são esquemas de superfaturamento para que os políticos tirem dinheiro para suas campanhas. Tá? É basicamente, ou para enriquecimento pessoal. Então, tudo que é obra pública que eles forem fazer, se você for pegar e ver preço de mercado, gente, não existe preço de mercado. Tá? Principalmente ó, esse tipo de obra aqui feita por Odebrecht, esse tipo de coisa, é óbvio que tem coisa no meio e que muito dinheiro vai ficar aí no meio do caminho, né? É uma tristeza. Próxima notícia, Gazeta do Povo. PSOL quer usar CPMI do 8 de janeiro para convocar evangélicos no centro de uma trama golpista. Né? Então, o que eles querem fazer? Eles querem convocar alguns pastores evangélicos que estavam lá no dia 8 de janeiro, né, lá em Brasília, não necessariamente invadiram prédio nenhum, mas que foram levados por ônibus que também levaram esses manifestantes que entraram lá nos prédios. Né, que são depredadores, eu chamaria. Eu acho que golpista fica ruim. Eu chamaria eles de depredadores, que é o que eles são. Tá? Então, basicamente isso. O PSOL, ele quer convocar esses pastores na figura aqui do pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro, e Erika Hilton, né? Para que esses manifestantes evangélicos vão lá e façam depoimentos sobre esse tipo de coisa. Então, assim, a esquerda está no controle dessa CPMI, é uma CPMI que tem maioria de deputados esquerdistas, deputados barra senadores, né, porque é uma comissão mista de inquérito, e aí eles vão fazer esse tipo de coisa, vão tentar fazer show, farra, mas às vezes eles chamam alguém que eles acham que vai dar um grande público, que vai responder perguntas absurdas e tal, e no final das contas a pessoa fala a verdade e sai de lá, e eles não conseguem manchete nenhuma pra eles passarem na TV e esse tipo de coisa, tá? E enquanto isso, conexão política, na Câmara dos Deputados, Lira reclama que Big Techs barraram a PL das fake news, tá? Então ele avalia que a ação das empresas de tecnologia impediu a análise da matéria. Só que assim, tipo, não foi isso. essa PL das fake news ia ferrar muito com a tua liberdade na internet. Então as pessoas mesmo, elas se opuseram a isso. Aí você fala, ah, Inês, você tá tirando essa informação, pô, do rabo, meu. Você tá falando isso da tua cabeça. Não, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Enquete do PL 2630 de 2020. Aqui, ó. De acordo com o site da Câmara, tá? Câmara.leg.br. 70% discorda totalmente, tá? 70% discorda totalmente e 20% concorda totalmente, tá? Então, não é desse jeito que a mídia tá colocando, que ah, as big techs influenciaram. Não, a população enxergou que isso aqui é péssimo. Se você contar aqui, dá 24% que concorda e 76% que discorda, tá? Pouquíssimas pessoas indecisas. Então, assim, tipo, isso que foi votado aqui, né? Esse é um resultado a partir do dia 3 do 7 de 2020. É, tem no Senado, tem outra votação, tá? Que é parecida, similar com essa. Os resultados são muito parecidos. Enfim, então, olha só, vou até dar uma olhada em comentários aqui. Ponto positivo. Não há pontos positivos do que quer se calar a sociedade, a imprensa e os veículos de comunicação. Deputados e senadores só querem cada vez mais ficarem imunes. Aqui, ó, um comentário aqui no site, tá? E um ponto negativo, diversos, sendo a liberdade o mais prejudicado, né? Então não há ponto negativo, positivo, e só há e há diversos pontos negativos, respostas com muitos votos aqui no site da Câmara, né? Então, assim, o Lira provavelmente está dando uma desculpa aqui para falar pro governo porque é que ele não conseguiu passar isso aí, e tomara que não passe, porque a gente tem apreço e amor pela nossa internet desregulamentada por governos que só querem assaltar a gente, roubar o nosso dinheiro. O antagonista barra revista Cruzoé. STF anula maior condenação trabalhista imposta à Petrobras, tá? A ação poderia resultar em perdas de pelo menos 17 bilhões para a estatal. Primeira turma do Supremo decidiu sobre o caso nessa segunda-feira, tá? Então, o que acontece? É lógico que a Petrobras consegue colocar esse tipo de ação trabalhista até o STF. Mas e se for um pequeno comerciante, tá? É lógico que não vai conseguir. Então, eu coloquei essa notícia aqui para você ver a disparidade no nosso poder judiciário. Como o nosso poder judiciário é para as grandes empresas apenas e para quem tem muito dinheiro, tá? Quem consegue colocar habeas corpus no Supremo Tribunal Federal é a defesa do Lula. Agora, se você é o seu João que está assistindo, a Dona Maria, esquece! Você nunca vai conhecer o Supremo Tribunal Federal, tá? Porque ali é só quem tem dinheiro que consegue entrar. Então, assim, é uma disparidade muito grande, isso não é justiça, isso é injustiça, mas que grandes empresas e pessoas com muito dinheiro conseguem acessar, enquanto pessoas que com menos recursos financeiros têm uma enorme dificuldade de acessar tribunais superiores, tá? E quem dirá ainda o STF. E hoje, dia 26/6, tá? A Câmara Municipal de São Paulo aprovou aquela revisão que eu venho falando para vocês que é um lixo do plano diretor, que é melhor do que tinha anterior, só que ainda assim continua sendo um lixo, tá? Que facilita para... Aí a Globo coloca, né? Que facilita prédios mais altos na cidade. Tudo que é da Globo você já leia com uma certa desconfiança, né? Lógico, o prefeito Ricardo Nunes tem nas mãos 44 vereadores, tá? Em detrimento de 11. Só que aqui é difícil você fazer essa comparação, porque eu vou fazer um estudo, inclusive, vou publicar aqui no nosso site, no site do Instituto de Mídias Avançadas, na parte de redação, mostrando como que os vereadores votam e quem são os vereadores comprados pelo prefeito. Comprados com o quê? Com dinheiro? Bom, não necessariamente. Eles são comprados com subprefeituras e estruturas de cargos dentro de autarquias públicas, tá? Então, tem vários vereadores aí que recebem cargos e votam com o prefeito. É assim que funciona a máquina pública. Não sei se você sabia. Mas falando sobre o plano diretor, que é um assunto importante, que eles definiram um plano diretor que agora vai estar vigente até 2029. tá? Então, olha só, regras construtivistas. Eles tiraram algumas... eles aumentaram alguns limites de construção e a esquerda achou isso um absurdo, começou a falar um monte sobre, tá? Mas não tinha muito o que fazer, porque já estava extremamente restrito. Aqui a Globo criticando prédios altos, né? Ó, que absurdo você ter prédio alto na cidade. E só para vocês entenderem, os prédios altos são o que fazem as pessoas não ter que ir morar na puta que pariu do lugar de onde elas trabalham, tá? Um prédio alto faz com que tenha mais ofertas de residências naquela região e a pessoa consiga comprar naquela região por um preço justo, porque tem bastante oferta. Se não tem muita oferta, o preço sobe, tá? E a pessoa tem que ir lá longe morar, porque é caro morar próximo do centro ou próximo da maior parte dos trabalhos na cidade de São Paulo. Enfim, então eles fizeram... eles fizeram algumas alterações em números, mas em regras, no final das contas, deu no mesmo, tá? Os vereadores, eles se esforçaram pouquíssimo para fazer alguma coisa acontecer no âmbito de mudança real do que seria o plano diretor que rege a dinâmica metropolitana da cidade de São Paulo. Então, assim, é uma vergonha passar um tipo de plano desse. É melhor do que o que tinha antes? Repito, é melhor do que o que tinha antes, tá? Só que é a mesma coisa, tipo, ah, sei lá, você prefere levar uma boa metáfora aqui pra fazer pra vocês, pensando, sei lá, você prefere carne podre ou peixe podre? Ah, peixe podre fede mais, então carne podre é menos pior. É nesse sentido, tá? Que é a comparação que eu tô fazendo aqui. Enfim. Mas passou, é isso. E hoje a gente termina aqui o nosso giro de notícias, tá? Então você que não deixou o seu like, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos para eles ficarem bem informados. A gente falou de muitas notícias hoje, muitas mesmo. E aqui tá o nosso site, www.mediasavançadas.com.br, onde você encontra notícias de fontes confiáveis, atualizadas em tempo real, tá? E também você vai encontrar aqui as nossas redes sociais, tá? Para você entrar e acompanhar a gente a partir delas, bem como todos os links aqui do GaroaCast, que também é uma forma de você assistir o nosso programa diário através das plataformas de podcast da internet, tá? Então você pode entrar lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Castbox, no Anchor FM, em todas as plataformas de podcast. Nós estamos, tá? Mas você também pode assistir no YouTube, no Rumble e no Odyssey. A gente vai estar em todos os lugares para trazer informação de qualidade para você, meu querido e minha querida. Vamos ver aqui se tem... aqui o chat hoje. Ah, Esther, pagamos muito imposto. Pois é, Esther, a gente paga bastante imposto, não é pouco. Cristiano Melo, imposto é roubo, amigos. É isso aí, Cristiano, muito bom, imposto é roubo, sim, tá? E é um absurdo que eles aumentem carga tributária num povo ainda, um povo tão sofrido como o povo brasileiro, que precisa comprar mais uma saca de feijão, de arroz, e vai deixar de comprar porque o governo federal precisa arrecadar em cima da gente, do nosso trabalho. Isso é um absurdo completo, tá? Miroco01, muito bom esse canal, não conhecia, muito esclarecedor, ótimos seus comentários e análises. Muito obrigado, Miroco, fico muito satisfeito aqui com o seu comentário, agradeço demais vocês todos terem assistido até aqui, e todos os dias de segunda a sexta-feira estamos aqui com notícias, comentando elas para você e trazendo assuntos a ver com a realidade do Brasil, de São Paulo e do mundo. Tchau, tchau, gente, um abraço.